Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Começando, o seu, o meu, o nosso, que história é essa de todo mundo, minha gente? É de todo mundo porque a história pode até começar com um dono, mas história, quando a gente acha que ela é boa, ela vai se alastrando e vai virando a galera, vira quase a lenda urbana. Já aconteceu de contarem pra mim uma história que era minha, mas que a pessoa contou como se fosse um parente da pessoa. Ela jurou de pé junto que aquilo aconteceu com o primo da tia. E o pior, eu contei a história pra pessoa, mas quer saber? Deixa correr. No fundo, tá é divertindo o povo por aí. O problema é que essa pessoa pega a tua história, cobra ingresso, faz uma peça contando as suas... Aí é um pouco mais chato. E se você me pedir com jeitinho, eu até conto quem é o comediante que faz isso. Que a imagem dele tá aqui na minha cabeça. Com a história de um monte de outros comediantes. É famoso, hein? Dessa nova geração aí. E não é do eixo Rio-São Paulo. Deixa eu calar minha boca, que eu ainda quero trazer ele aqui pra contar a história. Pode até ser as minhas, que ele dá ibope. E tá me interessando mais ibope do que o meu orgulho hoje. Aliás, o orgulho mesmo, eu tô sentindo esses meus convidados de hoje. Ele não é um homem, minha gente. Ele é um carro alegórico. Ele é Milton Cunha. Minha amiga de palhaçada tá aqui também, Patrícia Pinho. E a chiquérrima, ela da internet pro mundo, Camila Coutinho. Camila. Vamos fofocar junto, meu Brasil. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Milton, eu estou à sua altura, esse programa, ele precisa de mais paetê, o que ele precisa?
Você faz parte da humanidade normal, que não usa esplendor. Perfeito. Eu sou do outro lado, eu sinto as plumas aqui atrás de mim.
Não é isso?
É bom. Já é um acontecimento.
É isso, esse homem é um espetáculo. Inclusive, a história dele, logicamente, não podia ser uma história que... Você jamais vai ouvir uma história. Não, ele estava na biblioteca lendo um livro. E aí não. Ele tomou um chazinho às 5 da tarde de camomila. Não é isso, né? O que aconteceu na outra história, viu?
Nos anos 90 e nos 2000, eu era carnavalesco de barracão. Então, eu tinha uma atração pelas plumas. Elas eram continuidade do meu corpo. E eu ocupava 4 metros quadrados. Eu espanava a cara de todo mundo de tanta pluma. E isso era no meio do ano. Eu dava aula na universidade.
Não era carnaval, isso era festa
junina.
Não,
que carnaval. Agora, eu não entrava em carro normal. Eu não entrava num táxi. Então, eu tinha que alugar van.
Isso porque sem... não cabia, lógico.
Sim, claro, porque eu entrava na Kombi sem banco e eu me deitava assim, o esplendor ia em cima de mim.
E essas plumas eram longuíssimas, era pluma
porque
do quê?
É um... Fazões imperiais, 2 metros para cada lado, carérrimo, $100 cada pluma, para. E eu usava ouriços. Aí, cada evento que me convidavam era uma fechação eu chegar para dar uma aula, uma palestra e tal. Aí eu descobri que eu podia alugar caminhão baú. Que o melhor para eu me deslocar, porque eu entrava no caminhão baú, eu me segurava na madeira, fechavam a porta do baú e eu ia na escuridão, me balançando pelas ruas do Rio. Quando chegava na porta da festa, abriam e eu surgia.
Sim.
E tinha 2 bêbados para me aplaudir, era horrível. E eu me jogava.
Imagina, para o caminhão, você acha que é mudança? Não, é Milton.
Não, sou eu.
Boa noite.
Eis que...
casamento cigano, né? A pessoa chega...
É um pouco isso.
Eu ia apresentar a grande festa, me arrumei todo, passei tinta puff na careca, aquela que vira pedra, toque, 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 azul. Preguei broches de cristal, strass com cola quente.
Gente.
Não.
Sim. Ah!
Na cabeça.
Eu ia gritando e colando com cola quente. Aquilo leva 1 minuto pra secar e nesse 1 minuto você grita, grita, grita. Contratei o caminhão baú, 6 horas da tarde, o caminhão não chegou. Ele quebrou. E eu então estou alegórico, parado e descubro que tem um mototáxi passando. Eu digo, R$100 pra você me levar. E o mototáxi para, eu me atraco no mototáxi com aquelas penas fabulosas.
Essa imagem.
E ele diz, pra onde, seu Milton? Eu digo, Niterói. Mas eu não pensei que era tanta ventania na ponte. Então, 6 horas da tarde, aquilo parado, e a moto costurando, e eu com aquele ouriço de faz um... E eu me segurando, e eu ia lambendo os carros, e os motoristas com a mão pra fora, e... Aqueles fazões entravam e a pessoa... Ai! Começou uma gritaria. Os carros buzinando. Os ônibus parados ali na frente começaram a me olhar. E aí eu subi o braço, porque eu adoro a cena. E eu fui fazer... Milton. Para no pedágio. Eu já tô com 10 reais na mão, eu dou pro homem e a polícia vem. O senhor tem que sair da moto. O senhor é uma ameaça ao trânsito. Eu desci da moto, fiz um desfile fabuloso no pedágio.
Claro.
Muito aplaudido, chegou a van.
Muito aplaudido, é maravilhoso.
Muito! Eu quero aplauso, eu quero um escândalo. Eis que me levam pra quadra, eu faço a festa e tal.
Foi de van?
Fui numa van da Trânsito de Niterói. Companhia de Trânsito.
Ah, a Companhia de Trânsito mandou chamar.
Sim, ali, tinha ali pra salvar e tal. E eu fui todo torto. Eu fui no banco assim, foi horrível. Eu não cabia no negócio. Fiz a festa, meia-noite terminou, tirei o esplendor, fiquei com a tinta na cabeça, fui dormir. Uma hora da manhã, quando eu encosto a cabeça, aquilo puxou a minha cara.
Repuxou.
E eu virei uma coisa toda esticada. E aquilo doía. E eu tentei passar a navalha. E não saía, saía sangue.
Ai, meu Deus, meu.
Porque tava tudo virado pedra. Como eu não conseguia dormir, eu fui pra Prado Júnior, Copacabana, perto da minha casa. A Prado Júnior, paraíso das travestis, paraíso das garotas, das boates. 4 da manhã, 5 da manhã de amanhecendo, e eu lá na farmácia, 24 horas. Moço, me ajuda a resolver. Aí vem minhas amigas, minhas irmãs da noite, todo mundo me ajudar e tal.
E ajuda como, hein?
O cara disse, 1 litro de acetona o senhor compra, o senhor joga acetona ali no meio fio, que vai dar uma reação química, isso vai pocket, pocket, pocket,
na encruzilhada.
Toda na encruzilhada da farmácia, todas me ajudando, e eu lá... Aí alguém grita, tá saindo fumaça.
Meu Deus.
Não. O que, que é isso?
Estava cozinhando a minha cabeça. O meu cucurucha. E os pedaços de tinta foram caindo, os broches foram caindo caríssimos. E as meninas foram recolhendo e colocando num saquinho pra eu levar.
É sempre bom ter amigos.
Moral, né, da história, meu amor, tem dor que dói, mas que você precisa sentir, porque vale a pena.
Até uma coisa, mas tinha uma parte 2, né?
É, a parte 2.
Um
tirou
de terror.
Que era a tinta pulso que vira pedra.
Machucou o cabelo e a cabeça
muito,
mesmo?
Muito, muito. Machuca a pele. Não façam isso só esses seres humanos mesmo, outros. E é difícil.
Que loucura. O Milton conta a história dele com tanta verdade, com tanta... A gente já imaginou essa fantasia, a gente já viu, ouviu todos os detalhes. Mas, às vezes, o pessoal de casa, para aflorar um pouco mais a curiosidade, a gente tem a foto dessa fantasia.
Cadê?
Pelo amor de Deus, bota ali, olha lá. Olha aí.
Que
olha lá. Esplendor. Olha essas penas.
Imagina.
Cada pena
trânsito
dessa é $100, é?
$100, amado. Isso é fazão imperial.
Jesus Cristo.
E os broches da cabeça são austríacos.
Esse
nada pra bicha é normal, é natural. Tudo é uma coisa vinda do espaço sideral. É, nós somos feitos da Via Láctea.
Tem umas outras fotos dos outros dias aí também. Olha ele ali.
Ai,
com as
amo! Mas pareço um heterossexual, não é, menina?
Parece.
Coisa, gente.
Eu ia dizer que só
falta...
Se eu visse no Tinder, eu dava lá.
Eu amei.
Deus. Isso é Milton Coimbra, né? Que maravilhoso, que maravilhoso. Mas você vê, a gente passa esses perrengues, mas tudo bem, porque a gente está se apresentando para o público e quer ser visto. O problema é que às vezes te prometem uma coisa, né, Camila?
Ai, meu Deus. E não é bem assim. É verdade, essa foi puxada. Eu trabalho com internet há 15 anos e tem umas histórias boas, mas essa eu acho que é uma das mais... icônicas, eu conto para todas as minhas amigas. Eu recebi há 6 anos atrás um e-mail de uma marca super mundial aí de computadores falando que ia ser o patrocinador principal do clipe da Meghan Trainor, que é uma cantora tinha americana e tal. E que a ideia do clipe era muito legal. Eles iam chamar vários influenciadores, cada um na sua especialidade, e a gente ia assinar o clipe da Meghan Trainor. Então, assim, eu, moda, ia fazer o styling, ia aparecer. Aí um era de dança, ia fazer a coreografia, o outro era cenário, maquiagem, por aí vai.
E todo mundo ia aparecer no clipe?
Ia aparecer no clipe. Aí eu fiz uma reunião no Brasil, isso era pra ir pra LA, tá? Aí eu chamei a assessoria de imprensa da marca e juntei com a minha assessoria de imprensa e falou, vamos botar pro mundo saber, né? Ascendente em Leão, eu queria que saísse em todos os lugares que eu ia fazer esse clipe em LA. Aí elas combinaram lá, fizeram um release, mandaram pros veículos, saiu em todo lugar. Camila participa de clipe de Meghan Trainor, pá, 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 uai. Ótimo.
O Brasil sabendo desse
pré. O Brasil sabendo, eu adorando, né? Lá vou eu. Aí fui eu e Carol, que trabalha comigo, minha assessora. Aí eram 2 dias de filmagem. Primeiro dia, rodamos sedão, eles foram lá, pegaram a gente, aquele estúdio Warner Bros. Entertainment, gigante, o povo grava filme. Aí maquiaram, a gente ficou lá desde manhã esperando e ninguém dava notícia. A gente, ah, tá, um monte de gente. E aí passou o dia inteiro e nada de gravar a cena. Eu fiz um styling de um lookinho assim, rápido, volta pra casa com a maquiagem, nem usou. Voltou, dormiu. No outro dia, bom dia.
Mas é assim mesmo, Hollywood é assim.
Eu falei, é, deve ser Hollywood. Eu sou de Recife, tô acostumada aqui, mas Hollywood é diferente. Vamos lá. Aí, no segundo dia, sentou de novo, maquiagem, pá, 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 pá. Esperando, chá de cadeira. Dia todinho no estúdio Warner Bros. Aí, quando chegou no último minuto, de tipo assim, última cena, falou, Camila, chegou o seu momento, agora é a sua cena, você vai gravar. E o meu papel era simplesmente pegar o tablet lá da marca. E aí ela falou assim, vou ensinar você como é que vai ser a sua cena. A Meghan Trainor tava ali, nem falou nada com a gente, só ia, né? Todo mundo lá no estúdio, ela toda cheia de looks assim atrás, e eu tinha que ser estágio só fazendo isso assim no iPad, trocando a roupa dela.
Perfeito.
Aí eu dei o meu melhor, né, no iPad. Era só isso, meu acting.
Era pegar o tabletzão e meter aqui.
O tablet,
não,
exatamente.
E o dedo era um espetáculo.
E o dedo, claro, eu fiz o meu melhor dedo que eu podia, entendeu?
Dedo dramático, dedo Fernanda Montenegro.
Exato, eu fiz a Fernanda Montenegro.
E o Oscar vai para o dedo de Camila que ganhou, ela agradece.
Mas vou chegar lá.
Então, bora.
Aí, ação, action. Aí eu lá, tá, tá, tá. Pronto, acabou, muito bem. Aí eu, ai, arrasei, vou sair na Hollywood, né? Aí eu virei pra Carol e falei, Carol, e aí? Ficou bom? Aí ela, Cami, então, tem um detalhe, eu não sei se tá certo. Mas a câmera do diretor só filmava a sua mão. Aí eu falei, Carol do céu, como é que eu vou voltar pro Brasil? Saiu em todos os lugares que eu ia sair nesse clipe. Vou voltar pra minha... Vou dizer o quê pro povo no Brasil? Que vergonha, e agora? Aí o povo desligando o estúdio, imagina, desmontando tudo. A Meghan Trainor já tava descendo, assim, do palquinho e eu...
Peraí, Meghan, volta aqui, não?
Chamei a gringa, vem aqui, moça, a moça do computador. Falei, ó, eu fui lá no Brasil, falei com todo mundo, minha família tá todo mundo esperando pra ver nesse clipe, eu não posso voltar assim, então você vai ter que dar um jeito, a gente vai ter que regravar a cena. Ela falou assim, como assim regravar a cena?
Regravar a cena?
É, isso a outra, a artista, a cantora já estava no trailer, e eu falei assim, a gente vai ter que regravar, porque eu não vou voltar pro Brasil sem aparecer nesse clipe, não. Aí ela, tá bom, vou ver. Aí foi, ficou uma hora, mais uma hora lá esperando. Aí voltou e falou, vamos gravar de novo.
Mentira, você conseguiu fazer voltar.
A mulher voltou, montou tudo de novo. Eu levantei, peguei o tablet, pá, 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 e pronto. Gravou de novo, apareci um segundo no clipe, literalmente, é um segundo.
Não interessa, é o seu
é
segundo,
o meu
amor.
Segundo.
Eles não ficaram muito bravos, viu?
Eu não fiz contato visual, Fábio. Eu falei, fiz o meu escândalo em inglês, que era o que eu podia fazer naquela hora. Ninguém me conhecia lá meu direito mesmo, do time. Acho que até hoje ela pensa na blogueira brasileira que ela teve que voltar pra ela.
Mas a cantora saiu do trailer pra gravar de novo?
Voltou. Tipo, tava desmontando o estúdio. E tive o meu segundo e voltei pro Brasil.
E quando ela diz segundo, você deve pensar, deve ser modo de dizer o segundo. Bom, a gente tem a parte do clipe
em
que Camila está. E o mais importante desse clipe é você reparar duas coisas. Vai ter a primeira tomada, que é a mãozinha dela, que é o que seria. E tem um momento mágico de Camila. Vamos ver esse clipe, bota aí.
Acabou!
Peraí, peraí.
Vamos! Vem de novo!
Eu quero de novo, que às vezes o Brasil tava piscando e acabou não vendo. Tem câmera lenta, inclusive.
3, 2, 1.
É ela mesmo! Agora vi!
Ah, ela é a outra!
Isso aqui é ela!
É.
Isso aqui ia ser Camila. No clipe inteiro,
Camila ia pagar esse mico aqui, ó.
Não, era pior, era só a minha mão mesmo.
Ah, isso aí aqui já... ainda foi um esquema.
Aí eu já tô na vantagem, tem o nariz, tem a boca,
sim,
tem a mão.
Sim, um hieróglifo egípcio, você tá totalmente perfil, amada.
Agora, ô Fábio, você veja que eu ajudei minha amiguinha também, porque apareceu eu e ela.
Perfeito, e essa amiguinha de onde é?
Da Espanha.
E você depois manteve contato?
Mantive, ela tem que te agradecer. Agora, muito. A música eu nunca mais ouvi, porque eu fiquei traumatizada.
Mas eu gostei do momento levantar o queixo e olhar pra câmera. Em um segundo, ela dramática faz uma cara ótima.
Eu dei o meu melhor,
mas
realmente.
Essa história é maravilhosa. É maravilhosa. Porque é isso, gente. É um contrato. Eu vim aqui fazendo só uma palhaça.
É, sabe? A gente tem que se impor nas coisas.
Patrícia
na
tomou as duas. Que tomei. Merda. Cadê o contato dessa moça? Eu vou
você
ligar pra ela hoje.
Que? Quantas vezes eu já não passei por não, isso?
E o drama de 48 horas maquiada num trailer, aguardando não. A mulher.
Imagina se é Milton com...
Eu quebrava, mas voava trailer, meu amor. Não tinha ele... mega...
É muito força guerreira,
mega
né?
Raposa tava... Fox, é. Show daqui.
Mas, é porque, mas a lição que você tem que aprender é nunca avise antes nada.
É fogo isso,
porque
né?
Eu lembro quando a primeira vez...
Mas se eu não tivesse avisado, eu não tava aqui. Porque não ia ter história boa, não ia ter confusão.
Com toda certeza. Mas pra gente não passar vergonha... É. Porque a mulher podia ter dito pra você... I'm so sorry, darling. A mulher, ela não tem como eu voltar e gastar mais $1 milhão pra você aparecer. Ela podia ter metido essa. Quando eu gravei Zorra Total, primeira vez na minha vida, eu muito começandinho, ainda estudando, gravei Zorra. E aí, bom, avisei minha família. Vou passar no Zorra Total.
Todo mundo assim, né?
A família inteira se reuniu em São Paulo, a família inteira assistiu. E a família inteira não me viu, porque não passou no meu quadro.
Meu Deus.
E aí me ligaram, eu aqui no Rio, a família de São Paulo, e você? Eu falei, o diretor falou que não passou por causa de tempo, mas vai passar semana que vem. Semana seguinte, todos se reuniram de novo. Sentaram pra ver, não passou de novo e não passou nunca,
nunca
Patrícia.
Mais.
Porque você sabe que Maurício Sherman, quando ele implicava com alguém...
Era você e o Adnet, não?
Era eu, não. Essa foi uma depois que ele
foi
também...
Foi depois que contou. Também não foi muito no ar,
não
né?
Não foi ao ar.
Ele implicava.
E aí a família inteira... E aí rolou um constrangimento, porque assim, quando você tá começando como ator... As pessoas só perguntam, você faz novela? Tá na novela? Se você não tá na novela, você não é ator.
Importa, né?
Você não tem nada. E aí era a minha chance de provar que eu era ator, porque eu ia passar na TV Globo. Então era assim, vai ator, eu sou ator. Então vai, ligue hoje no sábado à noite que vai passar na sua TV. E não passou.
Que existe isso,
e tem uma
né?
coisa
grava,
que é a maldição do editor. Então você grava, 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 grava e é um relance assim. Então você tem que namorar o editor.
Não, o editor e o câmera. Porque se o câmera, ele também não pega, ele tá de sacanagem contigo, ele tira o teu foco no teu close.
Mas
você
o
entendeu?
Iluminador também te derruba, cara.
Todo mundo
então
te
tem
derruba.
Que
por isso
três?
Que essa técnica
eu
maravilhosa
acho que tem que
todo esse programa, essa gente
são
linda. Se não são vocês, não tem programa.
Que é uma arte coletiva mesmo,
não,
né?
Lógico, a gente
mas
tá brincando,
mas
você
já sabe,
é.
Se um dia cortarem vocês, vocês podem fazer essa técnica.
Não, eu amei, eu vou adotar. Não, se Camila...
Agora, a gente tá ouvindo essas histórias, e aqui no programa, geralmente, as histórias são divertidas, são animadas e tal. E aí você pensa, Patrícia Penha, comediante, é a pessoa que vai ter uma história hilária. E acho que talvez seja uma das histórias mais impactantes que eu já ouvi, que a gente vai ouvir agora. É uma história de mudança de vida e que tem zero de engraçada, muito pelo contrário.
Sobe música de terror e vai começar a cena, meu amor.
É isso mesmo. Isso foi 2011.
2011... Eu, com meu problema de peso, eu falei, gente, preciso cuidar de mim. Vou pro spa, vou passar 15 dias no spa. Depois eu lembrei, Tata Werneck estava comigo. Agora imagina, a Tata voltou e ficou sabendo que eu estava lá. Meu aniversário, 9 de janeiro, no dia 11 de janeiro, o mundo acabou. Pelo menos o meu mundo, porque eu estava em Friburgo e foi quando teve aquelas chuvas horrorosas.
De Friburgo, em 2011.
E a coisa começou assim. Quando foi 3 horas da manhã, eu ouvi um barulho muito grande, eu acordei e acabou a luz do spa. Tudo bem até aí, cidade do interior e tal. Mas era uma energia assim forte, um barulho muito forte. O dia amanheceu, eu botei uma galocha, resolvi meditar e tal, numa sala de espelhos. Ainda estava escuro, ainda estava chovendo muito, eu tinha uma sensação esquisita, assim, e de repente veio um raio. E naquele... E eu só lembrava, gente, raio com espelho é uma coisa que não dá certo, né? E eu tava com aquela galocha, uma galocha mágica, que eu não uso galocha nunca, mas eu levei essa galocha nesse dia e tal, eu estava com a galocha. E dei uma escada assim, eu falei, gente, tô elétrica, acho que eu tô iluminada. E eu sou budista, e aí eu sentei pra fazer uma meditação enquanto o dia amanheceu, e aí eu entendi, eu fiz uma coisa assim, gente, iluminação é isso, é simplesmente isso, é você organizar seus sentimentos e as suas emoções. Pronto, iluminou, tá tudo calmo agora. E tal, fui andando pelo spa e tal, eu vi que tinha chovido um pouco além do comum, e aí eu vi um senhor com uma calça marcada até aqui, a altura da coxa. E ele assim, eu vim procurar meu filho, porque meu filho está na casa de um funcionário, choveu muito, eu não sei se ele está aqui, como é que está, como ele ficou, porque a cidade está destruída e tal. E aí eu fui com ele até o lugar, o spa.
E você meio sem entender, né?
Meio sem entender, assim, mas eu já achei meio demais. Falei, nossa, mas até aqui se atravessou, né? Lama até aqui a coxa e tal. Quando encontrou o filho, ele estava super emocionado. Eles se abraçaram e tal. E aí eu comecei a perceber que tinha uma coisa estranha, assim. Não estava muito normal. E dentro do spa, eles tentando fingir normalidade. Tipo, gente, vamos lá. Todo mundo tomando suco, sabe? Eu comecei a entender e aí eu comecei a ver alguns funcionários meio assim, falando assim, que tinha acontecido uma catástrofe muito grande, de proporções enormes, que eles ainda não tinham ideia do que tinha acontecido. Tinha caído uma tromba d'água. A região que eu estava caiu aqui um barranco. Então, nós ficamos totalmente ilhados. E a única médica era uma pessoa do spa, a Cláudia. E aí pediram para a Cláudia, desculpa, eu sei que você está nesse momento, mas você se incomodaria de ir lá salvar umas vidas? Ela falou, não, claro que não, né? Então ela foi a Elma também, que era enfermeira do spa, e eles montaram um hospital de campanha com o que tinha. E o que tinha era basicamente gás, água oxigenada e eu acho que assim, Novalgina, ou seja, nada, né? E as pessoas começaram a chegar e eu falei, cara, Eu quero ir, né? Eu tinha um carro, eu falei, eu vou porque de repente meu carro pode ajudar em alguma coisa. E eu me senti muito inútil. Eu falei, gente, o que uma atriz pode fazer, né, num hospital? Então eu fiquei meio olhando, assim, meio sem saber o que fazer. E o Zé, vivo, falou, não, vamos, Patrícia, porque sempre ajuda, né? Quando eu cheguei, já tinham os que tinham passado pela enxurrada, que eles chegam sem roupa. Então tinha uma menininha muito pequena que ela ficava assim com um camisão que tinham arrumado para ela. E aí eu falei, mas o que houve? Ela falou assim, tia, que eu tô sem calcinha, porque minha calcinha foi levada. E eu tinha ganho uma roupinha de ginástica e tava no carro. Eu falei, ah, peraí. E aí eu fui, peguei e ela colocou e aí deu uma relaxada, sabe? Aí eu falei, cara, como é pequeno às vezes o que você pode fazer para ajudar o outro. Porque é simplesmente ouvir o que ele precisa naquele instante e dar.
E ali você já tinha entendido o tamanho da coisa?
Não, eu achei que era uma coisinha assim, deu ruim, sabe? Sei. Coisinha assim, deu ruim. Aí começaram a chegar os aterrados. Porque nisso que a gente se organizou, algumas pessoas também se organizaram para entrar nos lugares e cavar e encontrar gente. Olha, o ser humano, olha, dessa história, o que eu tiro é uma coisa assim, o ser humano é capaz de junto, sem que ninguém precise gritar e falar faça isso, faça aquilo, dar o seu melhor e tem uma organicidade que as coisas começam a acontecer. Então você vê, os que têm mais sangue frio vão pegar os corpos e lavar. Os que têm mais braço vão cavar. Os que têm um carro vão até o início do barranco. Aí um outro grupo subia o barranco, porque lá do outro lado já tinha um outro carro esperando para levar para um hospital. Então a gente começou a se organizar assim. Tem as pessoas que fazem um cafezinho e levam lá para o pessoal que está no hospital. E aí chegou um cara que era... tinha uma certa... parecia que ele tinha quebrado o pescoço cervical, era uma coisa muito grave e tal. E ele estava desacordado e falaram, Patrícia, precisa que alguém fique aqui cutucando ele, porque...
Mas
ele
não dormir, né? Perde.
Não pode dormir. Eu falei, acorda. Quando ele acordou um pouquinho, ele falou assim, olha só, eu perdi tudo. Eu perdi minha casa, eu perdi meu filho, eu perdi minha mulher, eu perdi tudo. Agora me deixa em paz.
Caraca.
Aí eu virei para ele e falei assim... Olha, você vai me desculpar, mas me mandaram ficar aqui acordando você e eu sou chata pra caralho, então assim, e eu sou muito obediente, então eu vou ficar aqui até você acordar. E ele, sai daqui, eu falei, não vou sair. No que ele percebeu que eu não ia embora, agarramos a amizade, né? Aí você, eu falei assim, pô, meu nome é Patrícia, sou atriz. Falei, você é atriz? Nunca te vi. Eu falei, pois eu ouço muito isso. Aí ele falou assim, ah, o que que você faz? E tava, na época eu fazia o Caras de Pau, ah, eu adoro aquele programa. E começou, eu falei, me conta do teu filho e tal. E aí ele começou a falar assim, eu trabalhei muito a minha vida inteira e agora eu perdi o meu filho, que era a única coisa que importa na minha vida. E eu, agora eu tô pensando quanto que eu poderia ter ficado com ele, ter usado esse meu tempo de vida melhor.
Caraca.
Essa é uma lição. Eu falei assim, verdade, meu amigo, mas você ainda está vivo e você tem ainda a oportunidade de fazer coisas maravilhosas na sua vida e tal, não sei o quê, conversando, nananã, ele foi se acalmando, eu fui conversando com outras pessoas, teve um cara que também que estava tendo, obviamente, um ataque cardíaco, ele falava assim, Patrícia, todo mundo me chama, Patrícia, me ajuda aqui, porque a mão dele endureceu. Eu falei, que é isso? Foi uma das coisas mais lindas que eu já fiz na minha vida. Eu ia pegando na mãozinha dele, sim, e a mãozinha dele ia relaxando aos pouquinhos. Era muito pouco que eu tinha para oferecer para ele. E aí saiu um barro que já estava petrificado. E aí relaxou a mão dele, olha, entende? Deus. Nessa hora eu entendi o que é o amor, o que é o afeto. Que é a única coisa que a gente tem e eu, graças a Deus, eu tenho isso de sobra para distribuir. Então foi muito bonito, assim, sabe? Esse momento e me entender também, entender que eu não sou inútil, entender também o meu valor no mundo, né? Lá pelas tantas, eu sou humorista, já comecei a contar piada pro cara e tal, não sei o quê. Aí eu preciso dizer o seguinte, no início ele gritava, eu quero morrer! E eu ia lá e falava, não faz isso, amigo, tem outras pessoas aqui. Quando chegou o colar cervical, ele começou a gritar, tira isso aqui que tá me incomodando, isso aqui vai me matar!
Ele já não queria mais morrer.
Aí eu falei assim, mas que avanço. Saco, meu Deus, não queria morrer, aproveita a oportunidade, para de encher o saco dos outros, garoto. Acabou que a mulher dele chegou depois de água, então ela ficou presa no tempo. É como se ela ainda estivesse na água. Para trazer essa mulher de novo para o tempo presente...
Ela se debatia,
ela estava na água. A mente dela não tinha saído daquele lugar.
Que loucura.
E aí, com muito carinho e tal também, as pessoas dando atenção, né? Porque é um choque que a pessoa leva, né? E aí, trazendo ela para aquele lugar, e a gente fez os dois se verem. E dizer que a vida continua, mesmo que com as dores e tal, não sei o quê, que é uma coisa... Porque, assim, isso é Nietzsche, né? A tragédia... faz a gente perceber o quão a vida é forte e importante e potente. Então, a força da vida é realmente uma coisa muito maravilhosa e é o que a gente tem que se agarrar, sabe?
E ele achou que ela tinha morrido.
Ele,
né?
Achou que ela tinha morrido, exatamente. Então, quando os dois se viram e ela voltou para o tempo presente, foi
situação,
uma coisa.
E também acho que quando você fala ajuda humanitária, é isso. Você não é médico, você não é enfermeiro, sim, mas você pode ir lá limpar uma pele. Então, sim, é a ajuda do humano, o abraço salva, o amor salva.
Paulo Gustavo falava muito isso, que vinha gente falar com ele. Eu tava em depressão, um ano em casa, pensando em me matar. Comecei a ver seus filmes, comecei a ver as séries. Melhorou minha vida. Saí do lugar. E aí a gente não percebe onde a gente chega, onde a gente...
A arte salva.
Toca. Arte as pessoas salva. Que estão assistindo a gente. E não é que a gente faz a arte para salvar a pessoa, não é isso.
Não.
Mas as pessoas... elas ouvem, elas escutam, elas ouvem a música, elas leem o livro, elas assistem o nosso programa, elas dão risada com nossas piadas. E isso vai fazendo, vai tocando as pessoas. Então, como é importante a gente entender que todo mundo...
E cada um que assiste a mesma obra de arte bate de um outro jeito nessa pessoa.
E isso acho que tem a ver com o dom. Também com essa coisa de quando você verdadeiramente você... e você faz uma coisa que tem um conteúdo interessante, que é para você interessante, as coisas começam a fluir. Sim. E aí, meu amor, é Los Angeles, é... entendeu?
Por isso é que eu construí essa minha imagem de belíssima, de Miss Universo, de deslumbrante absurdo.
Mas você quer saber?
Mas você é.
Mas você é. E tem história de Miss aqui no programa.
Ah, tem?
É, a gente tá falando de ajudar o próximo. Tem uma Miss aqui...
Que delícia.
Que ajudou
adoro
o próximo.
Miss.
Só que ela...
Toda bicha quer ser uma Miss.
Mas a gente vai aprender que talvez a ajuda possa sair pela culatra. No próximo bloco.
Que história essa, você está de volta com Milton Cunha, Camila Consiglio, Patrícia Pinto. E minha gente, vocês podem não saber, mas temos aqui um VIP, uma pessoa importantíssima, que quando eu vi o nome, eu falei, a gente precisa tratar essa pessoa muito bem, né? Não, Ricardo? Tudo bem com você?
Tudo bem?
Bem-vindo. Usou teu nome a teu favor, é isso?
Pois é, o meu nome completo é Ricardo Melo Maluf.
Ricardo Maluf.
É. E é claro que a história que eu vou contar tá ligada ao meu nome. Eu tava fora do Rio e eu sempre gostei muito de assistir Evanescence. E me ligaram e falaram, cara, vai ter um show aqui no Rio, você tem que vir.
Pô, lógico.
Eu falei, beleza, nem desliguei o computador. Entrei no avião, vim pro Rio, todo feliz.
Com quem? Amigos?
Não, foi com a família.
Foi com a família Maluf.
É, a família Maluf em peso. E aí a gente chegou na porta para comprar um ingresso. Não tinha ingresso, tinha acabado. Eu falei, que beleza. Peguei um avião, cheguei aqui, não tem ingresso. Lembrei de um tio que eu tenho. Conheci muita gente. Eu falei, tio, pelo amor de Deus. Cara, eu saí de longe, vim para cá de avião, gastei uma grana, eu quero assistir o show. Quebra meu galho, me arruma um ingresso com os teus amigos aí. Ele falou, tá bom, me dá um tempo que eu vou tentar um ingresso para você. E aí ficou, me ligou mais tarde e falou, Ricardo, olha o seguinte, eu consegui para você não só um ingresso, eu consegui 4 ingressos.
Que show!
Falei, maravilhoso. Ele falou, eu só não sei em que camarote você vai estar. Eu falei, nossa, a porta do banheiro estava bom para mim, no camarote está ótimo. Ele falou, e o outro problema é o seguinte, eu não vou conseguir mandar entregar o ingresso na sua casa porque o show é hoje. Então você vai para a porta dos camarotes, teu nome vai estar lá, e aí você sobe, fala com o cara, sobe e vai assistir o show. Eu falei, pô, ótimo, muito obrigado. Chegou a hora, eu fui, conversei, cheguei lá, encontrei o segurança, falei para o segurança, tudo bem, meu nome é Ricardo. E aí o cara ficou me olhando assim.
Ele falou, o meu é Tobias.
Ele falou, sim. Eu falei, então, o meu tio falou que meu nome está aí. Aí ele falou... Seu nome tá aqui? Eu falei, numa lista de camarote. Aí o cara pegou assim, olhou, falou, cara, não tem nenhum Ricardo aqui. Eu falei, rapaz, o meu tio não é maluco, meu tio não ia fazer isso comigo, pelo amor de Deus, dá outra olhada aí, dá uma olhada com calma, vê se não tá aí Ricardo. Eu falei, então vê se tá no nome da minha irmã, Daniele, porque meu tio pode ter colocado o nome da minha irmã.
Claro.
Cara, não tem Ricardo nem Daniele. E aí o pessoal que tava comigo falou, cara, vambora, esquece isso, depois a gente compra um DVD.
Pô, mas teu tio ia fazer
isso. Falei, não vai fazer, não vai fazer. Eu falei pro cara, meu amigo, eu preciso que você olhe de novo. Ele falou, cara, eu não vou olhar de novo, acho que seu tio se enganou. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer por você? Eu falei, tem. Vê se de repente não tá pelo meu sobrenome.
Olha aí.
E aí o cara falou, qual o seu sobrenome? Eu falei, Maluf. Aí ele ficou olhando assim, falou, você me dá licença um minuto? Eu falei... Minha irmã falou, cara, vamos embora. Esse cara, de repente, vai chamar a polícia, vai ser pior pra gente. Falei, não, vamos esperar. Ele falou, pra esperar. Me desce uma menina arrumadíssima, vira pra mim e fala assim, sou o seu Ricardo Maluf? Eu falei, sou. Posso conversar reservadamente com o senhor? Eu falei, pode, né? Aí ela virou pra mim e falou assim, o seu tio tem algum problema com o Sérgio Cabral? Aí eu falei... Eu falei, o Sérgio Cabral? Não, meu tio tem problema nenhum com o Sérgio Cabral.
Aí ela falou assim... O tio dele ia ter um problema com o Sérgio Cabral, maravilhoso.
Aí ela falou assim, faz o seguinte, então, eu tenho um camarote que está reservado para o governo do estado do Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral não vem. Se você não se incomodar, eu posso te levar para lá.
Problema nenhum.
Eu falei... Tá ótimo.
Maravilha.
Aí ela falou, eu vou pedir só para o senhor desconsiderar, porque tem uma lista de preços lá, de salgadinho, de bebida, tá tudo liberado. E eu falei, tá ótimo. E a minha irmã no caminho falou, Ricardo, isso vai dar merda. Não, vamos lá, vamos pro camarote.
Você não tava desconfiando de nada.
Não, na verdade...
Quer dizer, de tudo você tava desconfiando.
Não, não, na verdade, na hora eu nem maldei que, assim, que o cara tava me levando porque tava achando que o meu tio, que eu tava falando, era o tio Maluf, que eu nunca vi, nunca conheci o governador de São Paulo.
Que era o tio Paulo Maluf.
Paulo Maluf.
Governador de São Paulo.
E aí eu falei...
Perfeito.
Cara, vamos lá, vamos assistir o show, a gente, só a gente no camarote.
E o camarote era bem localizado, imagina.
Não, o camarote de frente pro palco, assim, projetado pra frente, e os outros camarotes passam a ser até humildes perto daquele camarote,
o camarote,
né?
Tinha o microfone, você podia cantar com a banda na hora que você quisesse. Opa, tudo bem?
E, assim, minha irmã, que tava meio tímida no começo, no final tava mandando beijo pro pessoal do lado, eu falei, que você tá maluca, vamos aproveitar aqui, vamos comer, vamos beber. E aí, no meio do show, bate na porta a menina, e aí eu, minha irmã falou, ó, agora que vai dar o problema.
Pegaram.
Seu Ricardo, você pode dar um pulinho aqui rapidinho? Eu falei, pronto. Aí fiquei meio assustado. Aí ela falou assim, tá faltando alguma coisa? Eu fiquei tão assustado que eu falei assim, olha, Bebida tem, comida tem. Faltaria um sorvete.
Meu Deus, ainda meteu essa. É.
Aí a menina desceu e subiu com 4 sorvetes, 4 picolés pra entregar pra gente. E como eu sou professor de economia, fui contar isso na turma, né? E aí os alunos falaram pra mim assim, professor, a gente te adora, mas essa história que você tá contando, eu acho que é meio mentira. Eu falei, cara, não é, eu tenho o vídeo dessa história.
E a gente tem o vídeo dessa história, lógico que a gente tem o vídeo. Bota aí pra gente ver. Olha lá, de frente pro gol. Vendo o show. Maravilha,
olha, eu adorei meio mentira, porque não existe. Ou é mentira ou é verdade. Ou não é, não é?
É mentira e era verdade. Seu Maluf assistiu o show do camarote do Seu Cabral.
Isso, e foi a primeira vez que esse nome serviu pra alguma coisa pra mim que me ajudasse, porque o resto foi só deboche.
O problema, agora eu vou te dizer, não visita presídio em São Paulo, não, porque se teu sobrenome não vai te ajudar.
É verdade.
muito bom.
Agora, às vezes, tentar ajudar o próximo pode ser um ato bonito, mas o próximo pode não ser tão bem agradecido assim. É o caso de Sammy, que está aqui do meu lado. Tudo certo?
Tudo certo.
Esta Miss que temos presente aqui. Onde é que foi a sua história?
Em 2016, eu participei de um concurso de beleza aqui no Brasil. E todo o top 5, né, 5 finalistas, iriam representar o país em um concurso internacional.
Sensacional.
Eu fiquei em 4º lugar yes. E fui representar o país na China.
Na
detalhe,
China.
Eu não falava inglês, tampouco mandarim. Mas fui porque eu sou de ir, né?
Tu vai, que é eu, hein?
Aí, enfim, chegou o dia do concurso, depois de 48 horas viajando, cheguei na China, aquele choque, né? Aquela diferença, aquela cultura totalmente diferente da nossa aqui. Aí fui pro hotel descansar. Durante a madrugada chegou a minha colega de quarto.
Ah, porque vocês dividiam um quarto com outras pessoas do mundo todo.
É, isso. No caso, a minha colega era a Miss Grécia. Ela também não falava nada, só grego.
E vocês se comunicavam muito
então,
como,
hein? Ah, tipo assim, muito celular, né? Lógico. Por tradutor.
Olha, eu de outra geração falando que, gente, não tem como falar lá, não. A gente falava que ela ouvia, né?
Não, mas também muito sinal e muita risada, porque eu só ria, eu não entendia nada, então fazer o quê? Vou rir.
E ela é boa gente?
Um amor, uma querida, uma princesinha, assim. Tá. Só que uma coisa me intrigou muito na Miss Grécia. Foi o tamanho da mala dela, a bagagem dela. Porque Miss é tudo louca. Miss carrega a casa. Eu, particularmente, nesse concurso, eu levei 2 bagagens. Uma só era só pro meu traje típico. Porque eu levei um cajado, um negócio que montava, tinha umas pelas.
Ah, porque tem aquelas apresentações que uma é o traje típico.
Isso, que eu tipo, que tu representa a beleza do teu país. Alguma coisa que tu gosta do teu país. Eu era fauna. Tinha um monte de plantas, enfim.
Com cajado.
É, umas coisas assim bizarras. Aí aquela menina com aquela mala super pequena.
Ela levou uma malita?
Uma malinha. Bagagem de mão. Eu, o que essa moça quer no concurso com essa mala?
Ela
né?
vai representar a nudez da Grécia. Beijo grego. É isso que ela vai representar.
Eu pensei, falei, não, tem alguma coisa errada. Aí papo vai, papo vem, né, ali com o celular. Aí eu perguntei pra ela no dia seguinte, eu falei, tá, cadê o teu traje típico, né? Cadê as tuas coisas? E ela... Eu falei, o traje típico, né? Só que tava muito estranho, porque tinha um regulamento que tu tinha que levar o traje típico e vestido de gala. E ela não havia levado vestido de gala e nem o traje típico. Ela não levou.
Será que ela não era uma turista muito linda?
Ela era a Miss Grécia. Aí eu disse, tá, né? Eu falei, e agora? E ela começou a ficar apavorada. Ela, e agora? Começou a chorar. Eu falei, não, calma.
Ela não tinha levado nada
Ela não tinha levado
mesmo,
nada, só roupa. Tipo, roupa super comum ainda. Eu, num saltão, com uns vestidão, assim, e ela... Básica, eu...
Jeans, camiseta, de eringuinha, gente.
Total. Tava... Vamos dar um jeito, né? Aí, assim, a minha mãe era costureira, né? Então, minha mãe fazia. A gente não comprava. Minha mãe fazia todas as minhas roupas.
E devia arrasar, imagina.
Aí, arrasava mesmo. Claro. Era bem ousada até, mas eu arrasava.
É, mas é por isso que porque chegou no concurso internacional na China, minha linda. Porque era ousada.
Eu era muito criativa. E a minha mãe ia na onda, não sei como, mas ela ia. Aí, falei, tá, calma, Miss Grécia. Eu vou te ajudar, porque eu chamava ela de Grécia. E ela me chamava de Brasil.
De
até hoje, não lembro o nome dela, não sei o nome dela. Aí, eu comecei a pensar, né? Ah, Grécia, grego, minha cabeça é muito rápida. Mitologia, eu... Tá. Aí eu peguei que eu precisava de um tecido branco e de umas peças douradas, umas coisas douradas. Aí eu peguei um cintinho, uma alcinha de uma sacola que era dourada, peguei uns brincos. Eu falei, agora eu preciso do tecido. Ah, vou pegar o lençol, né?
Meu, gente, uma gaiva dos concursos. Esse é o teu talento. Quando tinha que mostrar um talento, eu falei, eu sou eu.
Exato. Aí peguei o lençol, né? roubamos, né, na verdade, o lençol ali. Falei, fica aqui na minha frente. Aí peguei ela, enrolei aqui, enrolei ali, cortei aqui, cortei ali, tá, montei o traje. Ficou lindo o traje dela.
Montou o traje de grega?
De grega, maravilhosa.
O título era Lençóis do Peloponeso. Troia enrolada num pano de lençol.
A gente até tem essa foto, acho bonita, acho bom mostrar essa foto. Olha o que
ficou.
Gente! Gente, pelo amor de Deus, isso é um arraso.
Arrasou.
Olha que sorte que deu essa grega de cair no quarto com uma pessoa que tem o talento na mão. Porque se ela cair no quarto comigo, eu ensabou ela e falei, vai de mi sabão, que eu não tenho como.
Meu amor, ela cortou o lençol no godê. Olha o drapeado ali, escândalo. Muito bem, muito bom.
Obrigada.
E ela gostou?
Não, quando ficou pronto, assim, rolou aquela emoção, né? Porque em concurso tem muita rivalidade,
sim,
né? Ai,
você
concurso.
Foi super fofa.
Não, eu... Tá, vamos lá, então. E ela me abraçou, eu abracei ela e a gente chorou, porque eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz mesmo. Aí eu tirei foto dela e perguntei, olha só, eu posso publicar, né? Pra mostrar pro Brasil, né? Como... Aí ela, pode. Só que naquela época, lá pra 2016, aquela foto começou a bombar. Eu comecei a... várias
porque
curtindo,
a história é muito legal, as pessoas começaram a curtir e repercutir.
Tô bem na fita, né? Aí tá. E ela começou a ler o texto. Só que ela traduziu pro grego, né? E ela começou a ficar vermelha, vermelha. Quando ela acabou de ler, ela começou a me xingar. Porque assim... Eu não entendia, mas eu sabia que ela estava me xingando.
É, palavrão a gente entende qualquer coisa.
Com certeza.
E eu, Grécia! Eu fazia assim, o que está acontecendo?
Grécia, tá maluca?
É, pirou, amiga. Que é isso, Grécia?
Ela pegou o traje e jogou longe, assim. E aí eu, o que você tá pensando, Maria? Por que tá fazendo isso? E eu, sorry, Grécia, sorry. Ela, não, Brasil, não, eu.
A briga era maravilhosa. Sorry, Grécia, sorry. No, Brasil, no. Sorry, Grécia, sorry.
Era só isso. Resumindo, ela não usou o traje típico, jogou lá no canto, não usou, usou um vestidinho normal. Até hoje eu não sei, eu voltei pro Brasil, eu nem sei. O que, que aconteceu? O que, que tinha naquele texto de tão ofensivo?
É, porque você perguntou se podia postar. Ela disse que podia postar.
Que podia postar.
Será que ela não queria que você contasse a história toda?
Mas eu contei detalhadamente.
Então, mas ela não queria que você contasse.
Ela sabe o que eu acho? Porque que ela pode ter se sentido assim, vamos dizer assim, ai, sei lá, exposta. Mas eu pedi a
mas o teu texto
dela.
Era assim, chegou uma miss doida que não sabia do que se tratava.
Essa
maluca, não, essa cretina. Será que toda grega é maluca igual a esta grega?
E ela foi bem no concurso?
Não,
última
nem eu fui
colocada.
Bem no concurso, ninguém ia ver. E foi tão bizarro que teve um momento... Eu ganhei, né? O melhor traje típico do concurso.
Ah, eu ganhei.
Só que foi muito... Só que tipo assim...
Sim. Também levou um cajado pra China, tem que ganhar. Eles deram até... Meu amor, você trouxe um cajado, você merece.
Mas aí que tá. Aí chamaram as candidatas, né? Aí começaram a chamar, isso aqui ganhou tal coisa. Aí cada menina que chamava, porque eram, sei lá, centenas de chinesas no concurso. Aí teve uma hora que chamaram alguém e a pessoa, né, não foi. Adivinha quem era? Eu. Eu não tinha
entendido. Você não fazia a menor ideia.
Eu não tinha. Aí todo mundo assim, ó, Brasil! E eu, ganhei! Aí eu havia ganho o melhor traje típico.
E a grega ganhou alguma coisa?
Ganhou nada.
Bem feito, grega! Bem feito!
Não, e quando a Brasil passou pela Grécia, ela fez... E foi!
Eu amei! Parabéns! Amei. É isso aí, a nossa campeã! Nos orgulhando
Brasil,
em países Brasil. Pelo mundo.
Eu amei o sorry, Grécia.
Sorry, Brasil.
Não, Brasil. Sorry, Grécia.
Yes, Grécia.
Yes, Grécia. E yes, nós temos também o próximo bloco. Não só nós temos banana, mas temos o próximo bloco. Yes, nós temos o próximo bloco. E vamos ter perguntas. Qual será que foi o primeiro crush de Milton Cunha? Quando ele era um pequeno mancebo, correndo pela relva, o que será que ele via ali? Vamos descobrir no próximo bloco, não sabe?
Eu já sei quem foi meu crush.
Que história é essa, Porchá? Está de volta com Milton Cunha, Camila Coutinho, Patrícia Pinho. E as perguntas do programa, tudo muito tranquilo. Qual a primeira lembrança que você tem da vida, Milton?
Eu me lembro de uns palhacinhos horrorosos de uma decoração de festa de 3 anos. Eu olhei os palhaços e fiquei 3 dias sem dormir, apavorado com a feiura dos palhaços. Palhaço é horrível, né? Palhaço dá medo, não dá coisa.
Eu gosto de palhaço.
Tu gostas?
Gosto.
Esses eram horrorosos. Essa é a primeira lembrança.
Tá bom, Camila.
Eu tenho uma irmã chamada Bruna. 3 anos de diferença, 3 anos e 3 dias. E aí, quando a minha mãe foi pra maternidade pra ter ela, eu notei que tinha, eu com 3 anos, notei que tinha uma coisa estranha. Cadê minha mãe? Demorando muito. Eu percebi que naquele berço ia vir alguém, né? E aí eu comecei a ficar com ciúme. E aí eu fiquei de meia, o dia inteiro andando pela casa de meia, aquela meia podre, tipo, cheia de tudo, coisa pendurada. Aí eu tirei a meia, o berço todo limpinho, aquela coisa preparada, joguei a meia assim, fiz assim com a meia.
Olha, vingativa.
Aí quando ela chegou, eu fiquei louca por ela, entrava no berço com ela. Eu lembro da meia podre.
E a sua, Patrícia?
Uma luz muito forte, assim, muito forte. E uns médicos.
Não, mentira. Meu Deus. É piada?
Eu achava que era uma coisa de
ET. Não, gata, é a cachumba quando
vidas.
Tu tinha 4 anos,
não,
gata.
Eu rasguei a testa quando eu tinha 3 anos de idade. E essa é a minha primeira imagem.
Ah, achei que era, tá, achei que era um parto.
Achei que era nascendo. Um parto, louca.
Eu também achei que era um parto.
É uma coisa meio ficção científica, sabe? Meio ETs, assim. E eu nunca tinha entendido o que era. E uma vez me explicaram que,
faz
que foi isso.
E o primeiro crush famoso que você teve?
Matthew Broderick, no Curtindo a Vida Doidado, com a voz do Niso.
Ah, o Niso Neto que dublava.
Que dublava, ou seja, o Niso é quase meu primeiro crush.
É. Milton, qual era o teu?
Eu tô doida pra saber.
Tarcísio Meira, Irmãos Coragem. Tan, 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 tan. E ele lá com a bota, o casaco, achava aquilo um escândalo. Agora amava a Glória Menezes porque era a namorada dele e ela tinha 3 personalidades. Era Márcia, Lara e não sei quem. Ela virava e trocava de peruca. E eu, bichérrimo, 4 anos, olhava aquilo e amava as perucas da Glória Menezes. Os dois eram o meu crush. Eu queria fazer os dois.
Ainda dá. Tarcísio ainda dá tempo.
E Glória.
Ainda dá tempo.
O meu era o elenco masculino de Chiquititas. Toda semana eu mudava. Era mosca e tinha não sei o que lá. Cada semana era um crush, eu ficava louca. Variava, entendeu?
De qual a viagem inesquecível que você já fez?
Cara, a minha viagem inesquecível foi um Natal que eu passei com meu filho e o meu pai em Santiago de Compostela. Cara, foi uma coisa assim incrível, porque é um povo muito acolhedor e tal. E eu lembro de uma sensação de... Era um dia de mercado e tal, e o meu filho apanhou uma amizade. E aí meu filho trouxe um pedaço de queijo pra eu provar. Ele falou, mãe, conheci um cara super legal, a galera muito bacana, e o cara produz o próprio queijo. Mãe, é o melhor queijo que eu já comi na vida. Trouxe um pedaço pra você. Eu acho que foi uma das coisas mais lindas que eu já vivi na vida, porque o meu filho não estava satisfeito em provar. Ele queria compartilhar com a gente.
Bonito.
Um pedaço desse tamanho de
queijo.
Lindo, lindo.
Suficiente. Camila.
Eu tinha uma série no YouTube que era de viagem. E aí a gente sempre explorava e fez os Fashion Week, só que aí eu falei, eu quero fazer em Recife. A minha cidade que eu nasci, morei, né, minha vida inteira. E aí eu fiz uma viagem dentro da minha própria cidade, mostrando os pontos turísticos e muitos que eu... Eram alguns novos, o Museu Cais do Sertão, o Passo do Frevo, que eu nunca tinha ido e eu levei uma amiga para mostrar. E aí eu fiquei super emocionada, porque muitas vezes a gente mora na cidade e não conhece algumas coisas, né?
E Recife é o máximo.
É, o máximo. Então, assim, é como se eu estivesse redescobrindo ali a minha casa e apresentando, né?
Boa.
Então,
Milton.
A varanda da Fafá de Belém, no Círio de Nazaré. Eu sou de lá e eu era menino pobre, via a santa de muito longe. A Fafá tem um esquema fabuloso e leva artistas. E fomos uma trupe engraçada, famosa, falante. E de repente eu estava muito próximo da berlinda da santa. E voltou tudo. A santa inatingível, distante. E aqui... 1 metro e a santa passou, e aí eu disse, nossa, 55 anos depois, e bacana, merci beaucoup, Fafá de Belém, a varanda, babado.
Babadíssimo.
Incrível mesmo.
O Círio de Nazaré.
Sinistro.
E qual o apelido que você tem ou teve que ninguém sabe, Camila?
Tem um apelido novo, eu tô namorando, né, arrumei um namorado na pandemia, foi ótimo. E aí, eu gosto de usar, tipo assim, shortinho jeans e às vezes blusinha, assim, tipo, que tem volume aqui. E aí ele falou, a roupa que você usa é igual de Babalu. Babalu 4x4.
Sim,
aí botou o apelido Babalu. Só que aí, de vez em quando, eu sou super alegre, social, mas quando eu fico estressada, eu, tipo, venho assim. Aí sabe aqueles 5 segundos de... Aí ele mudou, ele fez um... Ele editou e botou Bababu. Que é, tipo Bababu. Assim, fica com raiva, vira o pitbull e depois volta, entendeu? Aí
Bababu.
Esse é um novo apelido.
Gostei de Bababu. Pega, fixa.
É. Milton.
Júnior. Foi o nome que meu pai me deu, Milton Reis Cunha Júnior. E Júnior é um apelido pro projeto de masculinidade que ele queria que eu fosse. O tiro saiu pela culatra. E aí o Júnior, eu disse, querido, não tem Júnior não, talvez uma Júnia. É possível aqui, né? Então, abafa o caso, Júnior, não pegou.
Não pegou. Não,
tá,
não
é,
pegou.
Realmente.
Patrícia.
Bom, eu não tenho apelido, porque, assim, ninguém me chama de Patrícia, mas é Paty, Pinho, não é? Tá? Pode ser?
Pode. O brasileiro que te dá mais orgulho?
Amir Haddad.
Ah, ótimo.
Eu tenho paixão pessoal pelo Amir, e eu acho que o Amir é um cara que... Ele largou o teatro convencional e a 40 anos ele está fazendo um trabalho na rua, na Lapa, com moradores de rua. Ele tem uma escola que ele trabalha cidadania, formação, ele deixa o teatro vivo. É um dos caras mais horizontais que eu já vi na minha vida. É o grande mestre que eu tenho um amor louco pelo Amir Haddad.
Excelente.
Tenho muito orgulho do Amir Haddad, um grande brasileiro.
Muito bom.
Eu sou doida por Hebe Camargo, apaixonada. Eu sempre tive uma fascinação assim, mas depois eu vi... Série, filme. Eu até hoje fico, eu queria muito ter conhecido, porque ela era muito inspiradora e muito pra frente, tipo assim, de defender causas que não se falava na TV aberta naquela época. Falar de AIDS, falar do público LGBTQI+, de política. E ela toda montadona lá, vaidosa, que o povo julga também, né? A mulher que às vezes... Será que ela, naquela época, imagina, será que ela tem alguma coisa pra falar? E ela ia e pá, 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 e se... Né? Se colocava, então eu sou fã.
Volta e meia aparecem uns vídeos dela, sei lá, no Roda Viva, em 86, com uns caras bem escrotão, falando as coisas pra mulher lá no meio. E ela, meu amor, fala, nem vira, ela fala, meu amor, você tá completamente equivocado. Ela era muito
perfeita,
à frente, né? Ela
muito
era muito
frente.
Aberta.
Ah,
assim. Milton.
Elza Soares, porque a Elza é a mulher do fim do mundo. O triunfo dela com a lata d'água, ela ter bancado o amor dela pelo Garrincha. Então, a Elza, ela é de uma qualidade da mulher negra lutadora da Vila Vintém. Ela me inspira a continuar lutando. Viva Elza Soares.
Viva!
Viva Elza Soares.
Tem
e aí chegamos no céu. No céu tem gente boa, querida, amiga, família, coisas lindas. Mas o que precisa ter no céu, senão você nem entra, Milton?
Chão. Eu tenho pavor da nuvem, de eu furar a nuvem e ir lá pra baixo. Eu fico apavorado com os filmes, porque eu quero ver aonde os atores estão pisando. Não é possível pisar naquilo. Então, chão. Cadê o chão do céu? É de mármore branco. É um viludo. Eu quero saber o chão do céu. Me mostra.
Tá ótimo, Patrícia.
Eu acho que tem que ter comida, entendeu? E tem que ter carnaval. Comida, qual comida? Toda comida. Tem que ter fruta, tem que ter comida que engorda, porque eu já tô no céu. Tem que ter um carnaval no céu. Se não tiver carnaval no céu, não entro.
Boa, perfeito.
Eu sou mais simples. Tendo banana, ovo, tapioca, eu fico em qualquer lugar.
Gente, elas vão pro céu pra comer.
Eu também.
Não,
mentira.
Não tiver,
eu vou. E vou comer todo mundo. Perdão, gente. Eu tô emburacando em outra... E aí... Pra terminar, o que vocês querem ser pra lápide de vocês?
Eu poderia botar um oba, porque eu acho que é um final de uma revista, né? E eu acho que é bem a minha cara. Oba!
E não é só uma palavra, tem um som. A pessoa chega perto do teu túmulo e tu grita.
Ter.
Tem uma gravação, oba!
Ah, interessante também ter uma gravação, pra matar do coração.
Quero duas.
Oba, e se fosse uma frase, eu botaria também... viver e não ter a vergonha de ser feliz.
Ai, é.
Bonito.
É bonito,
bom.
Né?
Duas.
Quer ir pra eu terminar com o Milton? Melhor, porque aí depois do Milton você
depois
não vai conseguir.
Depois do Milton não tem nada pra falar, né?
Megan Fox, te odeio.
Como é que... Não, não é Megan Fox.
Não é que chamar... é Megan o quê? A Megan Raposa.
Trainor,
a mulher que cantava no Baba Megan Taylor.
Megan Trainor, eu sou escrota.
Foda-se, Megan Taylor. Megan Fox, tudo igual, eu não sei nem quem é.
Eu amei a sua, eu não consigo pensar em nenhuma melhor, mas acho que... vai te lascar, Meghan Trainor, opção 1. Mas eu acho que é melhor botar essa. Desperdício é nascer diferente e passar a vida tentando ser igual aos outros.
Fabuloso. Fabuloso.
Tem que, ó, segurar.
Milton.
Não valia nada, mas cabia no orçamento de todo mundo. E a segunda é...
Tem segunda.
Arrasou, viado.
Essa, né? Arrasamos! Vocês arrasaram, eu amei. Eu amei o programa. Da próxima vez que eu tiver que ir pra algum lugar de moto, eu quero você atrás abrindo os caminhos, lambendo as pessoas com paetês.
Posso passar tinta no teu cabelo?
Aí acho melhor não. Acho que não tem essa necessidade. A gente aprendeu aqui no programa também o melhor e o pior do ser humano, né? Tá na gente, nessa hora da adversidade é que a gente percebe isso. E percebemos também que tem gente que não leva desaforo pra casa. Tem gente que não, quando diz que vai fazer um negócio, vai fazer e manda a Megan safada voltar pra gravar, porque ela vai. Inclusive, eu quero o Megan aqui semana que vem. Ô, Megan, você tá me ouvindo? Camila mandou tu vir aqui contar a história. Eu vou estar aqui esperando você, Megan.
Beijo
pra todo mundo.
Yes, Brasil!